Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Grupo Carrefour Brasil, onde serão apresentados os resultados do quarto trimestre de 2019. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso necessite de assistência durante a teleconferência, tecle asterisco 02. Cabe lembrar que a teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessada no endereço www.grupocarrefourbrasil.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor dos mercados em que a companhia atua. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, eu passo a palavra ao Sr. Noël Prieur, diretor-presidente, para o início da teleconferência. Sr. Prieur, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Por favor, queira prosseguir.
Do quarto trimestre e do ano completo de 2019. Estoy aquí conmigo Sébastien Durchon, nuestro CFO, y irá a presentar más detalles, los destaques del periodo, y todos los de negocio, Carlos, Luis, Roberto, que están conozco en la sección de preguntas y respuestas de Natalia, nuestra directora de ERI. Más una vez, nuestro resultado demuestra a fuerza de nuestro ecosistema y garantizan que tomamos decisiones acertadas y que darán resultado. Conseguimos crecer con rentabilidad y garantizar los investimentos necesarios para nuestro futuro. Todas las divisiones contribuirán para esa performance y yo estoy extremadamente satisfecho con el crecimiento fantástico de Atacadão que retorna para dos dígitos con apertura de 20 lojas y uno de los mejores trimestres del año con crecimiento expresivo de EBITDA. Nova Región fue espectacular. El resultado fue el mejor desde 2014 y eso refleja nuestra convicción de que, oyendo las voces del cliente, podemos transformar todos nuestros activos en hubs para generar tráfico y ventas. A consecuencia fue gano de market share en una velocidad nunca antes vista y crecimiento de EBITDA de 17% en multiformato. Este fuerte crecimiento permitió acelerar investimentos no e-commerce, la cual he uso convicto que será uno de los principales generadores de valor en el futuro. Nos seremos los más bien preparados en el mundo alimentar para surfar esa onda. Y el Banco Carrefour es una máquina, creciendo fuertemente, abriendo puertas para nuevos clientes entrar en nuestro ecosistema. Y yo acredito en el mundo online plugado en el mundo offline. El suceso depende de la conexión de esos dos universos y la capacidad de mejorar la experiencia del cliente que muchas veces es el mismo navegando en diferentes canales de nuestro ecosistema. Los números son impresionantes. Veja en el slide 2 que abrimos 28 lojas. Nuestro e-commerce alimentar más do que quintuplicó sus ventas. Ya tenemos 13% de penetración de la marca propia y nuestro banco no para de mejorar calidad de servicio con NPS de cartón Carrefour subiendo 15 puntos y 2,4 millones de nuevas contas en 2019. Una marca espectacular. E para fechar con chave de oro, as parcerias e M&A son fundamentais para acelerar nosso crescimento. Estamos muito contentes e satisfeitos com a aquisição de 30 lojas macro que colocamos a cada num patamar ainda mais alto, acelerando seu crescimento a 1,5 anos. As lojas são extremamente bem localizadas, com potencial de venda enorme, e nós vamos aportar todo o nosso know-how para trazer muita eficiência e escala, gerando muito valor para o grupo. Gostaria de finalizar dizendo que o ano de 2009 foi fantástico para o Grupo Carrefour. Foi um ano de colhermos muitos frutos de tudo o que plantamos. E tudo isso feito através da transformação no modo de agir com simplicidade, agilidade, quebrando paradigmas e valorizando o nosso café 90 mil talentos. Com isso, eu passo a palavra para o Sebastián, que detalhará melhor os números. Obrigado a todos.
Obrigado, Noel, e bom dia a todas e todos. No slide 4, podemos ver como essa estratégia se traduz em números, tanto no quarto trimestre quanto no ano. Como disse o Noel, 2019 foi mais ano de crescimento rentável, e os números também mostram uma aceleração no quarto trimestre, que comprova o forte impulso atual e a nossa capacidade de melhorar nossos resultados, mesmo enquanto investimos. Antes de falar sobre os números, quero salientar que os resultados do quarto trimestre de 2018 foram ajustados para fins de comparabilidade. Vocês devem lembrar que no quarto trimestre de 2018, nós reconhecemos pela primeira vez créditos fiscais de ICMS-SIT sobre a margem presumida. E nós lançamos no quarto trimestre os créditos do ano todo. Para tornar o quarto trimestre de 2018 comparável, deixamos apenas os créditos referentes ao quarto trimestre de 2018 e eliminamos os créditos de janeiro e setembro, o que equivale a 158 milhões de reais. Outro ponto, e garanto que será o meu último comentário técnico, todos os números a seguir são pré-IFRS 16. Isto posto, nosso desempenho no quarto trimestre apresenta o crescimento de 2 dígitos nas vendas e na rentabilidade. Nossas vendas brutas cresceram 11,5%, atingindo 16,6 bilhões de reais, com crescimento like-for-like de 7,6%. O EBITDA ajustado cresceu 11,4%, chegando a 1,4 bilhões de reais, com margem de 8,7%. O lucro líquido ajustado atribuído aos controladores teve aumento de 6,3%, chegando a 695 milhões de reais, equivalente a uma margem de 4,3%. O desempenho do ano também apresenta um forte crescimento. As vendas brutas aumentaram 10,4% para 62,2 bilhões de reais, com crescimento like-for-like de 6,5% e mais 4,7% da expansão. O EBITDA ajustado cresceu 7,4% para 4,5 bilhões, com margem de 7,9%, o lucro líquido ajustado atribuído aos controladores cresceu 5,1% para quase 2 bilhões de reais, com margem de 3,5%. Este é um excelente desempenho que demonstra nossa evolução contínua e consistente, ano após ano, conforme demonstrado no gráfico na parte inferior do slide. Primeiramente, como vem, aceleramos fortemente o ritmo de crescimento das vendas like-for-like de 3% em 2017 para 6,5% em 2019, comprovando o sucesso das nossas iniciativas comerciais. A margem EBITDA ajustada também acelerou, passando de 7,4% em 2017 para 7,9% em 2019. Como podem ver, o EBITDA ajustado teve um aumento de 1 bilhão de reais nesse período de 3 anos, ou aproximadamente 30%. E mesmo com os investimentos e a aceleração da nossa expansão, nossas despesas com vendas gerais e administrativas, como porcentagem das vendas, melhoraram no período, caindo para 14,1% das vendas em 2019. Este é um modelo muito virtuoso, pois demonstra que graças ao forte crescimento nas vendas do Atacadão e do negócio multiformato do Carrefour Varejo, bem como o crescimento ainda mais expressivo das receitas do banco, podemos diluir os custos e melhorar a rentabilidade. Isso libera recursos para serem investidos no e-commerce nas iniciativas omnicanal e nos novos serviços financeiros, demonstrando a capacidade do nosso ecossistema de gerar receita adicional. Passamos agora para o nosso desempenho por unidade de negócio, começando pelo Atacadão no slide 5. O quarto trimestre foi um excelente trimestre para o Atacadão, demonstrando a força deste modelo. Destacamos que o Atacadão registrou uma campanha de Black Friday de grande sucesso, com crescimento de 66% em relação ao ano anterior. Após uma queda no crescimento das vendas no terceiro trimestre, o Atacadão voltou a registrar crescimento de 2 dígitos nas vendas do quarto trimestre, 10,8%, com um aumento ainda maior na rentabilidade. O crescimento like-for-like foi de 5,5% e a expansão, com a abertura de 20 novas lojas no ano e 8 no trimestre, contribuiu com mais 6%. O lucro bruto cresceu 10%, atingindo quase 1,7 bilhão de reais e a margem bruta permaneceu amplamente estável, com redução de 0,1 ponto percentual, apesar do ambiente fortemente competitivo. O crescimento do EBITDA ajustado superou o crescimento das vendas, aumentando 12,6%, com crescimento de 0,12 ponto percentual para 7,6%. O resultado do ano também apresentou sólido desempenho. As vendas brutas aumentaram 11,9%, chegando a 42 bilhões de reais. O lucro bruto cresceu 9,3% e a margem bruta diminuiu em 0,36 ponto percentual para 15,4%, refletindo nossa decisão de colocar o consumidor em primeiro lugar e manter a liderança de preços. E o EBITDA ajustado cresceu 5,3%, com margem de 7,2%. Os resultados são impressionantes e refletem os esforços consistentes do Atacadão em melhorar a eficiência de seu modelo de negócios, bem como sua escalabilidade, permitindo uma diluição significativa dos custos em períodos de alto crescimento nas vendas. No slide 6, falamos sobre o desempenho do Carrefour Varejo, que também foi muito sólido. Como podem ver no gráfico, no canto inferior esquerdo do slide, o Carrefour Varejo acelerou consistentemente o crescimento de suas vendas em todos os trimestres de 2019. As vendas aumentaram 12,8% no quarto trimestre e o crescimento de 12,7% em like-for-like foi o melhor desempenho trimestral dos últimos 5 anos. No ano, as vendas cresceram 7,5%. Isso demonstra o sucesso das diversas iniciativas comerciais implementadas nos últimos anos, principalmente em oferta, sortimento e preços, que também se traduziram em uma melhor experiência do cliente e um Net Promoter Score recorde. O EBITDA ajustado diminuiu 8,1% no trimestre e 2,3% no ano. Mas essa visão geral não mostra duas tendências muito importantes que precisam ser melhor explicadas. Primeiramente, o EBITDA ajustado do negócio multiformato, ou seja, nossas lojas físicas, apresentou um impressionante aumento de 17% no quarto trimestre e 10% no ano. Esse aumento demonstra claramente que nossas iniciativas estão rendendo frutos e que a aceleração do crescimento das vendas leva a uma rentabilidade superior. Em segundo lugar, isso nos permitiu acelerar os investimentos no e-commerce. No e-commerce não alimentar, investimos em um novo centro de distribuição para preparar o crescimento futuro e garantimos uma Black Friday de sucesso em um ambiente altamente competitivo. No e-commerce alimentar, investimos na abertura de side stores para garantir alta qualidade de serviço e promover crescimento com aberturas amplamente concentradas no quarto trimestre. No slide 7, falamos em detalhe sobre o digital e o e-commerce. Mais uma vez, nossos investimentos em e-commerce resultaram no quarto trimestre de 2019 num forte crescimento do GMV, 40%, muito além do crescimento do mercado. Quero destacar algumas de nossas conquistas de 2019, começando pelo não alimentar. Em 2019, nosso negócio de e-commerce não alimentar ultrapassou 2 bilhões de reais em vendas e online passou a representar 34% das vendas totais do segmento não alimentar. Com nosso e-commerce lançado apenas há 3 anos, conseguimos aumentar nosso volume de vendas não alimentar dentro do nosso ecossistema em mais de 50%. Continuamos ampliando nosso marketplace, que no final do quarto trimestre contava com mais de 3.750 sellers e aproximadamente 4 milhões de SKUs. Nosso marketplace representa agora 21% do GMV no alimentar. No alimentar, observamos crescimento espetacular de quase 400% no GMV. Isso se deve a uma decisão estratégica. Como sabem, temos a ambição de nos tornarmos líderes no e-commerce alimentar. Por isso, aceleramos nossos investimentos no quarto trimestre, com destaque para a abertura de site stores e também ampliamos os pontos de contato com aumento consistente no retire de carro, clique e retire e entregar ao domicílio, conforme mencionado pelo Noel. Vamos agora para o Banco Carrefour, no slide 8. De novo, observamos fortíssimo crescimento, tanto no trimestre quanto no ano. O faturamento total no quarto trimestre aumentou 28,9% para 9,7 bilhões de reais, impulsionado pelo crescimento no cartão atacadão, cujo faturamento cresceu mais de 50%, passando a representar 28% do faturamento atual, e no cartão Carrefour, que cresceu 21,8%, apesar de ser uma operação muito mais madura. Tivemos uma Black Friday particularmente forte no banco também, com crescimento de 20% nas transações e 25% no ticket médio. No ano, o faturamento cresceu 28%, superando a marca de 33 bilhões de reais, ou seja, mais do que a metade das vendas de mercadorias em lojas. Esse resultado reflete os diversos investimentos realizados em nossa operação, principalmente em nossos produtos, canais e equipes, bem como o sucesso das nossas iniciativas comerciais, com destaque para a aquisição de novos clientes. Observamos aumento de 264% nas contas vendidas por canais digitais. Nossos recém-lançados produtos de seguro apresentaram aumento de 31,4% nas vendas. A carteira de crédito cresceu 38% no ano, totalizando 11,5 bilhões de reais com sólida qualidade de crédito. Temos uma estrutura de custos muito eficiente, com índice de eficiência que reduziu para 34,8%, superando a média do mercado. O EBITDA ajustado também cresceu consideravelmente, atingindo 336 milhões de reais no quarto trimestre, aumento de 22,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. No ano, o EBITDA ajustado recuperou superou a marca de 1,1 bilhão de reais, com crescimento de 23%. De verdade, como o Noel falou no início, o nosso banco é uma máquina, com muito potencial ainda. No slide 9, nós concluímos a sessão financeira com informações sobre o nosso balanço, que permanece bastante saudável, apesar dos investimentos em expansão. Nossos níveis de CAPEX permaneceram amplamente estáveis em 2019 versus 2018, com quase 1,8 bilhões de reais, sustentando nossa estratégia de expansão, com destaque para a abertura de 20 novas lojas no atacadão. Nós distribuiremos dividendos totais no valor de 483 milhões de reais em 2019, representando 25% do lucro líquido ajustado. Desse valor, 470 milhões de reais já foram pagos, antecipados, na forma de juros sobre o capital próprio. Com relação à nossa dívida, no final do ano, tínhamos uma posição de caixa líquido de 2,8 bilhões de reais, excluindo os recebíveis descontados, ou 253 milhões de reais, incluindo esses recebíveis. Temos classificação AAA pela Standard & Poor's e com relação à transação com Macron, já conseguimos financiamento de 450 milhões de euros com o Grupo Carrefour em condições favoráveis que poderemos utilizar se não encontrarmos melhores oportunidades locais de financiamento. Agora vamos para o slide 10 que fala justamente sobre a transação. A aquisição de 30 lojas Macro e 14 postos de gasolina em 17 estados brasileiros representa um grande passo na nossa expansão. Como vocês podem ver no mapa, as lojas adquiridas oferecem sólida complementaridade geográfica com a rede existente do Atacadão. Em particular, teremos uma forte presença no estado do Rio de Janeiro, onde adquirimos 8 lojas, e no Nordeste com outras 7 lojas. As 15 lojas remanescentes estão bem distribuídas pelo país. As lojas adquiridas representam 165 mil metros quadrados de área de vendas, aumento de 14%, e registram vendas brutas de 2,8 bilhões de reais. Planejamos converter essas lojas para mandar atacadão após a conclusão da transação. Ao mesmo tempo, pretendemos dar continuidade à expansão orgânica acelerada do atacadão. Isso proporcionará aos clientes o acesso à oferta do atacadão e a preços baixos e também beneficiará nosso ecossistema, pois ele cria novos pontos de contato para a implantação de nossos serviços financeiros. Em suma, esta aquisição representa um ano e meio de expansão em um único movimento. Combinado à expansão orgânica do atacadão de 20 lojas por ano, chegamos a um acréscimo de 50 lojas na rede de atacadão, totalizando 236 lojas quando a transação for concluída, em comparação a 186 no final de 2019, um aumento de 27% no número de lojas. Visualizamos grande potencial no sentido de aumentar as vendas e a rentabilidade dessas lojas. E essa transação, portanto, é um real acelerador de crescimento para o Grupo Carrefour Brasil, conforme demonstrado no slide 11. Estimamos que, após o ramp-up, as 30 lojas terão um aumento nas vendas de ao menos 60%, chegando a R$ 26 mil por metro quadrado, em comparação aos atuais R$ 16 mil, já que se beneficiarão da oferta e da atratividade do atacadão. A rentabilidade também aumentará conforme as lojas forem otimizando suas despesas com vendas gerais e administrativas e se beneficiando pelas economias de escala na compra de mercadorias. Acreditamos que as lojas gradualmente atingirão o nível do EBITDA do atacadão, ou 6,5% das vendas brutas e 7,2% das vendas líquidas. Claramente, esta é uma transação que agrega muito valor ao Carrefour. Com isso, volto a palavra para o Noel para suas considerações finais.
Obrigado, Sebastián. Para concluir, acho que a apresentação mostrou que o ecossistema Carrefour está a todo vapor e produzindo grandes resultados. Con eso, yo concluyo la presentación. Obrigado por la atención y vamos para la sección de preguntas y respuestas.
Muito bem. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. Já temos aqui a primeira pergunta do senhor Joseph Giordano, do JP Morgan. Joseph, bom dia.
Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegarem minha pergunta. Na verdade, são algumas. A primeira delas aqui, tentar entender um pouquinho melhor essa tendência de margem que a gente vê no varejo. Entendo que o e-commerce pressiona bastante a margem da companhia, principalmente no quarto tri, a gente tem uma questão sazonal de Black Friday bastante relevante, principalmente no contexto de criar toda essa plataforma multicanal da companhia. Então, eu queria entender um pouquinho de vocês, como é que a gente quebraria isso entre pressão de e-commerce e a parte do core mesmo, que é o varejo alimentar, né? Tentando entender um pouco o potencial de ganho de margem, dado que a receita foi boa, então talvez as verbas de trade foram um pouco mais altas nesse tri. E a questão do ambiente competitivo, dado que a gente viu no competidor uma margem bastante pressionada ali com promoção bastante forte. Então, imagino que vocês tenham tido que acompanhar isso. Olhando um pouquinho para o banco, entrando na minha segunda pergunta, resultado bastante forte, superando bastante a expectativa. Quando a gente olha para um run rate recorrente, acho que talvez aqui ajudaria mais tentar tirar um pouco esse efeito do Black Friday, né? Foi bastante forte, aí vocês comentaram 20% de aumento na transação, 25% no período. Então, o que deveria ser um crescimento mais normalizado, a velocidade de cruzeiro para esse cross billings do grupo? E, por último, no atacarejo, no atacadão, o resultado também bastante bom. Eu queria entender qual que é o timing que vocês esperam para a captura das sinergias do macro. Vocês comentaram no anúncio que todas as lojas seriam convertidas em 12 meses, né? Então, imagino que nesse período talvez só a margem bruta viria à tona, mas quanto tempo vocês acham que esse ramp-up ele vem à tona, principalmente considerando que essas lojas são bastante maduras, né? E aí, olhando para a expansão marginal nessa, orgânica do atacadão, continua bastante forte, como é que a gente deveria pensar em tamanho de loja daqui para frente? Obrigado.
Bom,
Obrigado, João. Vamos tentar responder a todas as perguntas. Então, sobre a margem do varejo, do segmento de varejo, e tem dentro as lojas físicas e o e-commerce, tem esse, no quarto trimestre, tecnicamente tem razão, o e-commerce ele pressionou para baixo. Não é exatamente dessa maneira que a gente enxerga o assunto, vou explicar melhor porquê, mas tecnicamente você tem razão. Temos duas tendências de resultado, de margem EBITDA, muito diferentes. Um varejo físico que melhorou muito, de novo, 17% de aumento do EBITDA no quarto trimestre nas lojas físicas, não é pouca coisa. Não são todos os players do mercado que têm essa tendência. E do outro lado, nós aproveitamos esse muito bom momento para investir mais no e-commerce. Por isso que não quero falar de pressão. Você tem razão, no quarto trimestre, tem um impacto para baixo do e-commerce. Mas para nós, é um investimento no futuro. É absolutamente vital fazer isso agora. E se a gente pensar dois minutos, todas as empresas que lançaram uma operação de e-commerce tiveram perdas durante vários anos. A nossa operação ela é muito nova, estamos muito satisfeitos com o crescimento de vendas que nós tivemos no quarto trimestre do ano passado. Foi uma escolha, no quarto trimestre, em particular no non-food, a non-food online é um momento muito desafiador para todo mundo, porque na Black Friday todo mundo quer brigar, não foi diferente no Carrefour. Então fizemos no quarto trimestre um investimento adicional, para ficar competitivos, para sermos competitivos na Black Friday, e também aceleramos bastante os investimentos no e-commerce. Mas, de novo, para nós, é um jogo de médio e longo prazo. A gente sempre vai preferir investir nos novos negócios e no futuro do que só deixar a margem subir por um trimestre e atrapalhar comprometer o futuro. Então, isso era a pergunta sobre a margem. Luis, você quer falar do ambiente competitivo?
Sí, obrigado, Joseph, por la pregunta. Con respecto al ambiente competitivo, Carrefour Varejo ya tuve una política de reposicionamiento de precios hace algún tiempo, que comenzó a final del año anterior. Nos tenemos un modelo de especificación específico, loya a loya, avaliando modelos de sensibilidad y de elasticidad a precio, en función de nuestros concurrentes locales en cada caso. Tenemos también parámetros de medición de nuestra imagen de precio, la percepción de nuestros clientes loya-loya, y la combinación de esos dos parámetros es las que lideran nuestra política de precio, más no tuvimos un investimento incremental significativo en precios, nuestras márgenes de alimentar fican en un patamar estable, y nuestro mix de margin total si tiene una pequeña queda por volta de 40-50 bips, que está atrelado a una mayor contribución, una mayor participación de las categorías no alimentar y específicamente de electro.
Bom, depois, a pergunta sobre o banco.
No que diz respeito ao banco, a tua pergunta em específico foi com relação a gross billings. A gente tem, sim, amadurecido alguns canais adicionais de venda, principalmente o digital, que teve um crescimento muito robusto em 2019, e a gente deve ter um crescimento realmente muito forte ainda da venda, tanto de cartão Atacadão como cartão Carrefour via canais digitais. Era um canal pouco desenvolvido, então ele tem ganhado bastante tração agora. A gente se aproveita muito do crescimento orgânico do Atacadão e tem muito para aproveitar também da aquisição dessas 30 lojas do Macro para colocar a nossa máquina de venda de cartões e de engajamento com o consumidor dentro do ponto de venda. Então, na hora que eu olho o tema de gross billings, eu não vejo nada que aponte uma desaceleração, né? Mesmo tratando do tema de Black Friday, que tem a sazonalidade tanto de Natal como de Black Friday no quarto trimestre, se você olhar o ano inteiro em retrospectiva, você vai ver que os crescimentos eles estão basicamente no mesmo patamar, né, nos demais trimestres de 2019. Então, eu não vejo nenhum tipo de preocupação no que diz respeito ao crescimento de gross billings do banco, tá?
Ok. Bom dia, Joseph, Roberto. Muito obrigado pela tua pergunta. Considerando que essas aquisições do macro, na verdade, são aquisições de pontos para nós, após a liberação do CAD, nós temos como plano que fazer essa transição, uma vez fechando a loja, reequipando a loja, entre 3 e 6 meses ela começa a funcionar. Quer dizer, abre como atacadão e aí, a partir daí, nós temos uma evolução natural do ramp-up como uma nova loja para fazer o plug-in dentro do nosso crescimento. Quer dizer, é normal isso para nós. Já estamos preparados, não tem nenhum efeito dentro do desempenho do atacadão, uma vez que nós temos isso aí também. Além do banco ser uma máquina, eu considero que o atacadão é uma máquina também. E se a gente considerar no passado que nós chegamos a abrir 50% das lojas já existentes, quando tínhamos 34 lojas, sem nenhum impacto, isso não causa nenhum impacto, ao contrário, vai nos acelerar um ramp-up, uma chance de fazer pela qualidade dos pontos, pela dispersão dos pontos no Brasil inteiro. Tá? Com relação ao tamanho das lojas, na tua pergunta da expansão futura, nós estamos sempre tentando otimizar vendas por metro quadrado nisso aí. Então, estamos atentos, estamos trabalhando nisso, já temos algumas iniciativas bem interessantes e estamos fazendo. Obrigado.
Perfeito, muito obrigado. Bom dia.
Muito bem. A próxima pergunta será do Robert, do Bank of America. Robert, bom dia.
Bom dia a todo mundo e parabéns pelos resultados. Vocês mencionam alguma pressão por atraso no aumento dos preços de proteínas em Nutri? Como isso contribuiu para o crescimento da venda em Nutri? E como estão as tendências de vendas e margens agora? E como vocês estão pensando sobre a inflação de alimentos este ano, por favor? E outra pergunta sobre conveniência, por favor. Vocês parecem realmente estar acelerando o crescimento no conceito Express. O que diferencia em conveniência e como vocês estão pensando em expandir esse negócio daqui para frente, por favor?
Obrigado pela pergunta, Robert. Con respecto a las proteínas animales, sí tuvimos una fuerte inflación de precio en este año y una consecuente caída de volumen en esas proteínas animales, y lo que vimos fue también una derivación de tipo de proteínas que o cliente compraba. La situación ahora está un poquillo más estabilizada, más ainda tiene una fuerte diferencia de precio con respecto o ano anterior. Mas nos tuvimos no último tri un crecimiento en volumen en la categoría alimentar total. Entonces, no solamente tuvimos un crecimiento significativo en Life Online, mas también en volumen y también en tráfico de clientes. Con respecto al formato de proximidad, el formato de Carrefour Express, este año 2019 fue un año muy relevante, de un turnaround muy significativo, con un crecimiento promedio de nuestras lojas de Express acima del 20%. Ese crecimiento ya comenzó en febrero del año 2019 y este año voltamos a crecer sobre esa base ya muy fuerte de crecimiento. Acreditamos que esa es una tendencia clara de cliente, que além de eso se ve alavancada por todo el ecosistema de Last Milers y también con nuestra parcería con Rappi, y estamos también evoluyendo a otros modelos que permitan desenvolver conceptos de loyas incluso autónomas o otros modelos de parcerías para acelerar ainda más nuestro modelo de proximidad, que ya viró netamente rentable.
Muito obrigado y nuevamente parabéns.
Muito bem. A próxima pergunta será do Gustavo Oliveira, da UBS. Gustavo, bom dia.
Bom dia a todos. Obrigado por pegar a pergunta. Eu queria entender um pouco, na parte do atacadão, a recuperação que vocês viram nesse quarto tri da vendas, né, de same-store sales, que chegou a acelerar versus o terceiro tri. E como é que vocês estão pensando isso aqui para frente? Se ainda tem uma necessidade de investir um pouquinho mais em preço nesse formato, ou se vocês acreditam que poderia manter, vocês poderiam manter a margem em 2020, a margem bruta, para continuar vendo esse bom desempenho de same-store sales. E a segunda pergunta também é em relação ao Atacadão, na aquisição do macro, quanto de capex vocês estão estimando para fazer as conversões das lojas?
Obrigado, Gustavo. Na verdade, o mercado do quarto tri, ele foi mais propício em relação às demandas que a gente fez e à assertividade comercial que nós assumimos. O que eu acredito é que, se tu olhares o track record do Atacadão, a estabilidade da margem, e por ser um negócio de top line, nós conseguimos fazer um bom trabalho nisso. Eu não acredito em grandes... a gente não fala em investimento em margem, mas a gente fala em acompanhar mercado em cima da compra, em cima da venda, em cima dos resultados, inclusive em valores absolutos, pela elasticidade da demanda. Quer dizer, o modelo não mudou, a gestão não mudou e a gente espera continuar entregando exatamente o que a gente entregou nesses anos todos. Quanto a capex de conversão das lojas do macro, ele é bem menor, evidentemente, do que uma loja normal de capex de montagem. Nós temos algumas lojas que nós adquirimos que já foram bem reformadas, que já tem um capex muito baixo para fazer essa transformação, porque o macro fez algumas reformas que tornou a loja muito eficiente e muito igual ao nosso modelo. Foi uma iniciativa que eles fizeram. Então, eu acredito que nós não teremos um gasto muito forte de capex e nem um tempo muito grande para empregar para fazer essa transformação. Evidentemente que nós queremos fazer a transformação muito perto do estado da arte para a gente ter o retorno mais rápido e o ramp-up disso aí, tá ok?
Obrigado, Roberto. Nessas lojas onde já, você acredita que já teve um capex feito pelo macro, é certo assumir que a evolução de vendas ou o ganho de vendas quando você opera com o seu formato, ele vai ser menor do que a média dos seus 60%? Ou existe muita coisa ainda para ser feito mesmo nessa onde já foram feitos capex?
São coisas completamente diferentes. O macro atua de uma maneira e nós atuamos completamente diferentes de outra maneira. Eu acho que a força da marca do Atacadão, ela já leva os nossos clientes, tanto B2B como B2C, a reconhecerem o modelo e a proposta de valor que nós apresentamos, né? Nós falamos aí no comunicado que nós gastaríamos ao redor de 12 milhões de capex, na média deve ser isso. Eu não acredito que essas 12 lojas...
12 milhões por loja, é isso? Mas na média?
Uns 10 milhões por loja na média.
Tá bom.
Tá?
Então, ótimo. Muito obrigado.
E acho que tinha uma outra parte da sua pergunta, Gustavo, sobre a venda esperada por metro quadrado, porque o número que a gente mostra na apresentação, ele vem um pouco abaixo da média atual do Atacadão. Bom, quer dizer, tem um pouco de cautela do nosso lado, não queremos, não gostamos de anunciar, de prometer coisas sem entregar depois. Então, o número com o qual a gente está muito confortável, tem para fazer um pouco mais. Veremos ao longo do caminho. A coisa importante aqui, acho que todos nós temos que lembrar que a Macro foi um pioneiro no segmento de Cash & Card. Uma empresa pela qual nós temos muito respeito. Eles abriam lojas faz muito tempo, nos anos 70, 80, 90. Eles chegaram primeiro em muitas cidades. Então, realmente, eles têm pontos de venda excepcionais. E a gente vai explorar isso a fundo.
Está ótimo. Muito obrigado.
É preferível surpreender vocês do que decepcioná-los.
Tá certo. Muito obrigado, Roberto. Obrigado, Sebastião.
De nada.
Muito bem. A próxima pergunta será do Tobias, do Citibank. Tobias, bom dia.
Bom dia, obrigado por pegar minha pergunta, parabéns pelos resultados. Na realidade, eu queria só voltar num ponto que já foi endereçado de certa maneira, mas com relação à dinâmica competitiva na parte de multivarejo, na parte de bricks and mortar especificamente. Primeiro, obrigado pelo disclosure, quer dizer, acho que é a primeira vez que vocês abriram a diferença ou deram uma indicação da diferença de margens entre os negócios, então acho que já ajuda bastante. E olhando no release também, vocês falaram que excluindo, quer dizer, a parte de e-commerce, a margem bruta teria caído de 70 basis points, basicamente em função do mix de eletrônicos. E aí também, agora numa resposta anterior, vocês falaram que acreditam que não precisam ser mais competitivos em preços, dado que vocês já fizeram um movimento de reposicionamento um ano e pouco atrás. Na verdade, dito isso, quer dizer, aí olhando para o competidor ontem que reportou o resultado e parece que está num momento um pouco diferente e vai ter que se ajustar um pouco com relação a isso, vocês não acham que isso pode levar a um processo que eventualmente vocês vão ter que ser mais competitivos do que o que vocês já estão sendo agora?
Obrigado pela pergunta, Tobias. Como falei anteriormente, nosso modelo de especificación, lo que realmente ollea no es tanto la diferencia con el concurrente, más la percepción de precios de nuestros clientes. La percepción de precios de nuestros clientes son múltiples factores. Ten que ver con el precio permanente, ten que ver con el precio promocional, ten que ver con el precio de ciertas categorías líderes, ten que ver con el precio de marca privada y nos olleamos de forma independiente cada uno de esos factores que contribuyen a la imagen de precio general. Como falei, Carrefour ya tive un reposicionamiento de precio que aconteció casi hace un año y que cuando vos hace un reposicionamiento de precio, los clientes toman un tiempo en reparar que vos está en un nuevo patamar y vaya que nos estamos colectando los efectos de ese investimento que fue feito tiempo atrás, más que ya está en la base comparable. Por eso falei que nuestro diferencial de margin es apenas de 50 bits y que es decorrente solamente de un incremento fuerte en las ventas de electro.
Perfeito. Só olhando daqui para frente, quer dizer, vocês acreditam que o que vocês têm sentido no mercado, agora digamos no começo do ano, talvez no final do ano passado, não tem nenhum tipo de movimento que sugere que eventualmente vocês teriam que mexer novamente nisso? Eu sei que é muito tático, depende de muitas variáveis, como você acabou de falar.
Vou te fazer uma resposta simples. Com o que nós temos hoje, estamos crescendo 10%, like for like. Então, nós achamos que nós temos o posicionamento correto. Em todos os sentidos. Porque tem o preço, que é uma variável importante, tem razão, mas não podemos esquecer todo o trabalho sensacional que foi feito nos dois últimos anos pelo time, no sortimento, na marca própria, e tudo isso, o conjunto da obra que faz, que deu esse crescimento de 10%.
Perfeito. Eu não sei se vocês poderiam dar uma indicação, só como é que começou o ano agora, o que a gente tem visto até agora com relação à performance de vendas, se vocês puderem comentar alguma coisa. Obrigado novamente, bom dia.
Não, a tendência que nós estamos enxergando é uma tendência parecida. Para nós é realmente uma tendência parecida com o quarto trimestre do ano passado, tirando, obviamente, o impacto na Black Friday, que realmente, na parte não alimentar, em particular, impactou muito também no ano passado. Outro comentário que eu quero fazer aqui, que já que você tocou no assunto da margem bruta, para nós, a margem bruta sozinha não é uma variável tão importante. Okay. O que aconteceu no varejo no quarto trimestre do ano passado, nas lojas físicas, uma ligeira queda, você tem razão, da margem bruta, mas é um aumento muito forte do EBITDA, 17%. Por uma razão muito simples, que com a tendência de vendas que nós temos, é muito fácil diluir os custos. E isso que a gente quer, isso que aconteceu também no atacadão, que acontece no banco, que está acontecendo no varejo multiformato.
Perfeito. Obrigado de novo. Bom dia.
Muito bem. A próxima pergunta é da Irma, da Goldman Sachs. Irma, bom dia.
Olá, bom dia. Tenho uma pergunta, ou duas perguntas relacionadas com os investimentos digitais. Sei que talvez seja um pouco difícil desenhar uma curva, mas quando vocês pensam sobre os investimentos que ainda são precisos no segmento digital, principalmente no multivarejo, que você quer ter também do lado banco alguns investimentos importantes, mas quando vocês pensam nos próximos projetos, onde é que vocês diriam que a gente está nessa curva de investimentos para o e-commerce e para a digitalização do varejo alimentar? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, no atacadão, no momento, obviamente, digitalização não é o tema aí, mas no futuro, você acha que isso é uma oportunidade que vocês enxergam? Ou vocês acham que neste modelo, pela estrutura das margens, pelo modelo de abastecimento, não faria tanto sentido? Obrigada.
Obrigado, Irma. Vou começar com a pergunta sobre o e-commerce alimentar. Veja, estamos bem no início do caminho. Vale a pena lembrar que aqui no Brasil estamos falando de uma penetração muito baixa do e-commerce alimentar. Então, estamos numa fase no Carrefour de muito investimento. Nós tomamos a decisão de abrir a Side Stores, que na nossa visão é de longe a melhor opção do ponto de vista da logística para atender os clientes e para multiplicar os pontos de atendimento. Uma gestão não tem mágica. Você tem que abrir, então tem um pouco de capex, não é muita coisa, e você tem que botar funcionários dentro. Então, no primeiro dia, de forma resumida, você tem 100% dos custos e você tem, sei lá, 25% da venda. Então, na nossa visão, vai demorar, vai ser uma coisa gradual. A venda vai crescer, vai ter um ramp-up, é muito difícil dizer nessa altura de quanto tempo isso vai demorar. A gente tende a achar que em 1-2 anos, com certeza, a gente vai saturar as sessões abertas.
Na parte do atacadão, Irma, muito obrigado pela tua pergunta. Evidentemente que se a gente considerar que o B2B é estar próximo do cliente, a digitalização nos auxilia nisso e serve como um outro canal de comunicação com ele. Nós temos, sim, estudado, olhado e tentado entender como isso se processa e acredito que nós teremos, sim, boas oportunidades quando a gente pensa no futuro. Pelo canal como a gente chega no nosso cliente B2B de uma maneira geral.
Irma, você citou rapidamente na tua pergunta a digitalização da relação do consumidor dentro do banco. Aí são duas grandes frentes, né? Primeira, a venda de contas novas, a venda de cartões Atacadão e Carrefour via canais digitais, que é o negócio up and running, funcionando super bem, com o economics, inclusive, um pouco melhor que os demais canais, pelo fato de ser um movimento mais orgânico do cliente, ou seja, o nível de ativação é melhor, a performance de crédito é muito parecida com os demais canais e o engajamento do consumidor com o produto é alta. Na outra frente, que a gente já conversou um pouquinho, está todo o tema da implantação da nossa conta digital, que o MVP ele está por ir para a rua aqui, já nos próximos dias a gente deve começar a pilotar a nossa conta digital em 5 lojas do Atacadão e em 5 lojas do Carrefour logo após o Carnaval. Então, esse aí é um projeto que ele é incipiente, ele é um projeto que vai atacar aí os 7,5 milhões de clientes que a gente negou no ano passado, que passaram pelos nossos estandes, que a gente não conseguiu colocar um cartão de crédito na mão dele. Então, a gente vai começar por aí para ter uma plataforma de relacionamento nova com esses consumidores.
Claro, obrigada.
A próxima pergunta será do Guilherme Assis, do Safra. Guilherme, bom dia.
Bom dia. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. Eu queria continuar a explorar o tema de margem aqui, especificamente no segmento de e-commerce para a categoria de food, né? Eu acho que está bem claro a estratégia da companhia aí de capturar esses benefícios que ela está tendo nas lojas físicas, né? No segmento tradicional, para fazer esse investimento e crescer e ganhar competitividade no food, né? Eu queria entender, assim, como vocês têm feito. Assim, eu vejo campanhas, né? Eu recebo e-mails do Carrefour com descontos importantes, 30% de desconto para fazer uma compra com ticket de R$200. Eu queria entender como é que vocês vêm daqui para frente, se essas campanhas, se vocês puderem falar um pouquinho sobre como vocês estão medindo esses resultados, o que, que vocês estão capturando com esse tipo de campanha, se essa campanha, eu sei que eu estou pegando um dado aqui empírico, né, que é um e-mail que eu recebo, mas se essa estratégia vocês estão fazendo num nível maior para investir nesse canal, se esse é o investimento que vocês têm falado que estão fazendo no e-commerce, e como vocês veem esse investimento dando retorno agora, né, em termos de crescimento de receita, que eu acho que esse é o objetivo, né, e como vocês veem isso num futuro acontecendo? Essa é uma pergunta. E uma segunda pergunta é em relação aí mais um pouco a estratégia de canal, né? Como vocês veem o segmento do hiper aí? Sei que vocês já fizeram algumas poucas conversões de lojas hiper em atacadão. Se vocês veem oportunidade de fazer mais disso no futuro? São essas duas perguntas. Obrigado.
Obrigado, Guilherme. Acho que o primeiro ponto é que estou muito feliz de escutar que você recebeu um cupom de 30%. Fica à vontade para utilizar. Então, sobre a margem, de novo, no e-commerce alimentar, estamos no início do processo. Então, temos uma penetração no Brasil de 0,5-0,6%. Do e-commerce no mercado de varejo alimentar, uma penetração muito baixa. Então, estamos no momento de convencer os clientes. Então, para convencer o cliente a adotar essa nova opção de e-commerce, bom, você tem que dar uma motivação para ele. Então, a gente está testando várias coisas. Então, esse cupom que você recebeu é uma das tentativas que a gente fez, está fazendo, e vamos descobrir logo qual a melhor opção para desenvolver tudo isso. Mas estamos numa fase de teste e é preciso, para atrair clientes, fazer várias tentativas. Sobre o hiper, vou deixar o Luiz responder.
Obrigado, Guilherme. Com respeito ao hiper, yo gustaría compartir con vos un poquito los datos del cuarto tri. Entonces, cuando hablamos del like for like de varello físico del 9,6%, en el caso de hiper, tenemos también un like for like de ventas de 9,2%, tenemos un crecimiento de volumen de 3,9% y un crecimiento de clientes de 3,7%. Entonces, lo que quiero hablar con eso es que no os estamos acreditando que no hiper, ainda es un formato que tenga adhesión de cliente, que es un formato que puede ainda generar resultado, que ya está generando mucho resultado para nosotros, que além de eso, dentro del ecosistema Carrefour, es una pieza fundamental para alavancar o Banco Carrefour. Una parte relevante de la rentabilidad del Banco Carrefour, la puerta de entrada, son nuestros hipermercados. Entonces, hace parte esencial de ese ecosistema y alavanca fuertemente ese valor. Es cierto que, en general, nuestros concurrentes dejaron de apostar en ese formato y nos acreditamos que, manteniendo los patamares adecuados de nivel de servicio, el surtimiento certo, el precio certo y la innovación y la integración omnicanal, nos estamos dando la bienvenida a muchos clientes que no están siendo bien atendidos por el resto del mercado.
Comentario también de nuestra parte, lembro que a gente ya fez 15 transformaciones en hipermercado, la última fue feita el año pasado con Boa Viagem en Recife, com enorme sucesso, mas extremo bom planejamento. Nós acreditamos e estamos sempre vendo, e tem que ser analisado nas conversões, exatamente o que o Luiz comentou, o ecossistema. Não é só a loja, é o cartão, é o banco, é o posto, é a drogaria, é todo um modelo de negócio que o hipermercado, o Carrefour tem em cima disso. E realmente o desempenho tem sido acertado e tem sido correto pelo desempenho superior que a gente tem visto nos últimos tempos. Apostar no cash, o cash tem o seu pipeline de evolução. Nós estamos fazendo essas 20 lojas, estamos nos divertindo fazendo essas 20, agora tem mais 30 para fazer na frente. E olhando os irmãos crescendo do jeito que está, dá até um pouco de ciúmes.
Roberto, só se eu puder complementar aqui, já que você tocou nesse assunto, em relação ao plano de expansão, está super claro na apresentação aí, vocês estão mantendo o plano de 20 lojas, né, do Atacadão para esse ano e estão adicionando as 30 lojas que vão ser convertidas assim que tiver a aprovação do CAD, né, assim que eu entendo. Você acha que, de alguma forma, a necessidade de conversão, de trabalhar na conversão do macro, pode afetar esse plano de crescimento de vocês?
Não. A resposta é bem clara. Não. Nós temos bem claro dentro do grupo a dinâmica de não só de CAPEX, mas a dinâmica estratégica da expansão. Não afetou em nada. Foi uma oportunidade que nós pegamos. E essa oportunidade nos gera um valor impressionante. Nós temos 52 lojas para colocar esse ano, assim que tivermos autorização do CAD. E do ponto de vista de infraestrutura de negócio, isso não vai modificar o nosso PNL, o nosso balanço. E do ponto de vista de recursos, isso para mim foi uma grata surpresa, porque eu, com o otimismo que estava negociando, pedi ao meu pessoal que me apresentassem um plano de tomar essas lojas, principalmente com os talentos que nós temos, que desenvolvemos no programa de trainee e na evolução interna das pessoas do Atacadão. Para minha grata surpresa, já temos os 52 gerentes nomeados da expansão e os talentos estão dentro de casa, os recursos estamos prontos para começar. Isso para mim foi muito, muito, muito importante, porque nesses últimos 15 anos é assim que foi o nosso desafio, manter a cultura e entregar o produto que nós temos, o resultado dessa expansão, dessa oportunidade que nós estamos tendo agora, em relação a isso.
Tá bom. Não, tá super claro. Obrigado, viu?
Dando sequência, a próxima pergunta será do Thiago Macruz, do Itaú. Thiago, bom dia.
Bom dia, pessoal. Aqui é o Emerson, na verdade. Bom, são duas perguntas. Primeiramente, na frente do Atacadão, assim, acho que a dinâmica de margem bruta foi bem surpreendente, né, para cima. Né, a gente viu com bons olhos aqui. Mas queria entender um pouquinho quais são essas ações comerciais que vocês estão implementando, né? Então, queria um pouquinho mais de detalhe. Elas estão na frente do fornecedor, dado que você, né, continua expandindo, agora com a aquisição do macro, continua consolidando o mercado. Queria entender como é que tem evoluído aí o relacionamento com o fornecedor, se isso tem ajudado vocês a segurar, né, essas possíveis pressões vindo de competição no Atacadão. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda, vocês mencionaram que as aberturas desse tri, elas foram em linha, como tem sido recentemente, de um formato um pouco menor, né? E aparentemente ainda com uma boa escalabilidade. Queria entender como é que vocês estão vendo o ROIC marginal aí dessas novas lojas quando comparado ao do parque de lojas maduras. Então, são essas duas perguntas. Obrigado, pessoal.
Obrigado, Emerson. Produto certo na hora certa, quando o cliente quer. Esse é o segredo, meu amigo. Nós somos parceiros da indústria pela capilaridade 100% dos estados. Nós temos uma parceria com as indústrias e a indústria entende bem o nosso modelo. Então, as negociações seguem normais. Atenção no mercado, porque o mercado não é o mesmo dia a dia. O mercado de hoje é diferente do de ontem, pela competitividade, pelas ações externas que nós não temos controle, pela concorrência que nós estamos seguindo. Então, ficar esperto e fazer essa negociação do dia a dia. Nós temos uma história de resultados sempre muito dentro do mesmo padrão e assim nós lutamos para manter. Quanto às aberturas de formatos menores, eu diria que isso é muito mais otimização, mantendo o mesmo modelo. Quer dizer, o que significa isso? Significa menos dispêndio de capex por um modelo um pouco menor, que nós conseguimos otimizar a oferta, mas dentro do mesmo modelo econômico. Nós não podemos trocar custo de distribuição, nós não podemos trocar o modelo. Essa é a nossa preocupação. Então, do pipeline de expansão que tu tens aí, o que se espera é o mesmo ramp-up, a mesma do histórico ramp-up que nós tivemos das outras lojas. Espero que te respondi.
Claro, super claro. Muito obrigado.
Obrigado, amigo.
Muito bem. Senhores convidados, encerramos a partir desse momento a sessão de perguntas e respostas. Dessa forma, retornamos a palavra ao palestrante, Sr. Noel Prieu, para as considerações finais. Sr. Prieu, por favor.
Bom, se não temos mais perguntas, eu concluo a conferência. Espero que a apresentação tenha proporcionado uma melhor compreensão de como a estratégia de nosso ecossistema unicanal está dando fruto para garantir crescimento lucrativo e sustentável. Muito obrigado pela sua atenção e também ótimo dia. Bom carnaval a todos também.
Muito bem. Assim, a audioconferência do Grupo Carrefour Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.